Boa tarde. Estamos aqui na nossa logística, peço desculpa, mas com estes condicionantes do Covid-19, temos aqui a alteração das salas e dos espaços e houve aqui alguma alteração. E também estamos em final de sessão legislativa e há muitos projetos de lei e de resolução a afinar para serem votados dia 23, isto para dar resposta a todas as solicitações não é fácil. Mas bem, mas estamos em condições de vos ouvir. Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar. E temos aqui connosco o mestre José Festas, que é o presidente da associação, a doutora Bruna Milhares Silva, que é assessora da direção, e a senhora Conceição Silva, que é assessora da secretária do presidente. E então, sem mais demoras, tem a palavra por um período de 10 minutos. Microfone para esta comissão.
Boa tarde. Desde já agradecer a vossa colaboração ao nosso pedido de vir cá. Nós somos uma associação que temos a vertente de segurança na área da pesca. Somos a única associação a nível nacional e a única em Portugal, só que estamos a viver uns tempos muito difíceis. Nós fizemos 13 anos e neste momento, já vinha várias vezes aqui à comissão, neste momento temos em risco a Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar, que é a sua sobrevivência. O que quero dizer com isto? Nós temos uma associação que não recebemos um tostão, uma croa, um cêntimo de ninguém. É insuportável hoje suportar uma associação como com o ângulo da Pro Maior, com a amplitude da Pro Maior, e não receber. Já viemos aqui, disseram-nos que íamos tratar disso, que íamos receber. Quero-vos dizer que há uma organização de produtores, é uma associação, a organização de produtores, tem 20, 15, 20, 30, 50 barcos, recebe 250 mil euros por ano. Nós não queremos que eles não recebam. Agora, nós queremos, temos o direito de receber. Temos, ou pensamos em ter esse direito. Lamentamos não terem alguém que lute para que a ProMaior é a única associação a nível nacional e a única no país. Por isso, havendo muitas associações, não há uma como a ProMaior. E não havendo como a ProMaior, acho que devia de haver um enquadramento de um valor, ou para o Governo, ou a Comissão Europeia, para nós conseguirmos sobreviver na questão, porque neste momento está em risco a Associação para a Maior. Este é o primeiro tema. Nós temos aqui, nós fizemos dois projetos onde temos mais de 100 pessoas salvas. Eu queria mostrar aqui a Conceição, que é a secretária da minha presidente, a assessora da minha presidente, uns calços que nós já apresentámos aqui na Assembleia da República, que acho que devíamos ter este projeto. No Mar 2020 não houve esse projeto, não houve medidas coletivas, temos os pescadores à mercê da sua sorte, que acho que isto devia de ser implementado novamente. Conceição, faz favor. Ao contrário. Nós temos aqui... Isto, eu vesti quando vim aqui à comissão, foi eu que vesti isto, só para nós apercebermos. Nós temos, só de calças, que isto é flutuantes, mais de 100 pessoas salvas. Acho importante estes projetos não se perderem. No Mar 2020, não enquadraram nas medidas coletivas. Nós temos aqui... Isto é umas calças no mar que somos obrigados a trabalhar. Eu andei mais de 40 anos, ou quase 50 anos no mar, e sei o que é. Isto é umas calças que somos obrigados. E tem aqui um colete flutuante, aqui, onde a pessoa fica só a flutuar. Nós temos, e às vezes vamos, e chega lá uma pessoa, e eu fui salvo por aquelas calças. Evidentemente que já fizemos este projeto em 2010, já não o temos, não é já? Isto são os calços que se gasta e que se vai pondo fora, porque agora lamentamos, temos estes para a mostra, mas lamentamos, não houve medidas coletivas, porque no nosso projeto tivemos as calças, temos o casaco, mas o casaco não flutua, só faz reflexão, só é visível. E temos balsas, aliás, vocês sabem, ainda há pouco tempo, coisa de 8, 9 anos, 7 anos, foi um barco salvo por uma balsa nossa, onde o Sr. Presidente da República, pelos salvamentos que, dos nossos equipamentos, nos veio dar uma medalha, mas nós não queremos. Nós queríamos medalhas, queremos, mas queremos dinheiro para sobreviver. Lamento a atitude dos nossos governantes desde há 13 anos, que somos uma associação e nunca recebemos. Ou as pessoas ajudam-nos a manter a associação, ou a associação vai mesmo ter que, lamentavelmente, que acabar. Uma associação que nós achamos importante existir. Nós também precisávamos que vocês, nós no anterior quadro e no próximo quadro pós-MAR 2020, que fosse, pelo menos, pensámos, uma pretensão vossa também em colocar estas medidas, porque estas medidas podemos ter muito peixe, podemos ter muita pesca, mas se não tiver segurança não adianta, porque temos homens, estamos a morrer. Nós temos, temos o problema também da nossa frota, que a nossa frota é acima de 40 anos. Não faz sentido, não há incentivos a ir para o mar, quando uma frota é acima de 40 anos, os novos vão, poucos deles, poucas pessoas vão para o mar. Nós achávamos que era importante vir as pessoas para o mar. E para termos que ter, dar condições para as pessoas ir para o mar, os novos, e achávamos que a nossa frota devia ser renovável, como a vizinha nossa Espanha tem sido renovável, e nós de 40 anos, ou seja, de 40 anos que é a frota máxima, fizemos poucos barcos. Nós temos o último quadro com barcos novos, foi em 2002 ou 2003, quer dizer, temos há quase 20 anos que não temos quadros para novos barcos. Acho que devíamos apostar em novos barcos, não fazer em aumento de pesca, também não concordo, mas sim em aumento de segurança, ou seja, se eu tenho um barco de 20 metros, fazer um barco de 15 a 6 metros, que hoje passa a ser um barco de antigamente, ou mais antigo, de 20 metros. Então, para quê? Para dar segurança aos pescadores, para nós ter segurança nos pescadores. Também temos um grave problema, isto tem sido uma luta nossa, como todos vocês sabem, de vez em quando apareço aos gritos na televisão, por causa das barras. Isto é uma falta de consciência dos nossos governantes, de todos. Não é o A nem o V, são todos. Desde 2009, desde que a associação, ou seja, de 2007, que a associação é formada, temos sempre. Nós fizemos, e lamento, não foi esta comissão, mas alguém fazer parte da comissão, nós gastámos, os nossos governantes, de 2009 a 2018, 6 milhões e 300 mil euros em dragagens. Nós temos ali, para depois vos dividir, aliás, nós mandámos para vocês. Nós, para o maior, achava importante ter uma draga permanente. Em 10 anos nós gastávamos 3 milhões de euros. Mas gastávamos mesmo 3 milhões de euros. Só que eu lamento dizer isto, como os lobbies e as dragagens, e a CSA não tem lobbies, não tem que gastar mais 3 milhões e 300 mil euros. A 3 milhões de euros dá para fazer muito mais do que os 3 milhões e 600. Nós apresentámos isto aos nossos governantes, apresentámos às autarquias locais, Póvoa e Vila de Conde, que são a nossa, e disseram ok, e mandámos para a comissão, nem a comissão das pescas, mandámos na altura, nem os nossos governantes, disseram está muito bem em off, mas nada a avançar. Nós fizemos um estudo económico, onde em 10 anos tínhamos as barras sempre dragadas e gastávamos 3 milhões. Lamentámos dizer isto, porque os nossos governantes querem gastar 6 milhões e 300 mil, foi aquilo que gastaram em 9 anos. Nós, em 10 anos, com melhores condições, gastávamos, voltávamos ao anterior, porque antes de, aqui 11 anos, a 7, a 10 ou 12 anos atrás, havia dragagens constantes, que havia uma draga. E nós queríamos retomar. Só que os nossos governantes, e penso que sejam os nossos governantes, no geral, é melhor dar aos lobos, porque eles ganham dinheiro. E a associação, como deve perceber, se temos 6 milhões e 300 gasto em 9 anos, nós a gastar 3 milhões em 10 anos não íamos ganhar nenhum. O que íamos ter era voluntários como eu, eu ia trabalhar voluntariamente. Evidentemente, com um mestre, um motorista e dois tripulantes, é pagos a dinheiro. E no nosso projeto, essas pessoas não eram pagas, porque éramos voluntários. Há voluntários para os bombeiros, e nós pescadores também temos a carência, temos a vontade de voluntarizar. Só que não tivemos ninguém ao nosso lado. Lamentámos, nós fizemos essa exposição, podemos mandar na mesma, ou podemos entregar aqui, que era muito importante nós, como Associação de Segurança, ter as melhores condições para os nossos pescadores para entrar dentro do porto, porque, como vocês devem perceber, nós vimos do mar, debaixo de muito mar, muito mau tempo. Aonde não temos como morrer é na barra, porque estamos dentro do porto. E morremos na barra. E um dos maiores desastres que tem acontecido tem sido nas barras. E nós passa-nos tudo ao lado. Evidentemente que a associação não faz nada sozinha, mas sim com o vosso apoio, com o apoio dos nossos governantes, teremos muito para fazer. Se houver apoio da vossa parte, nós gostaríamos também, nós fizemos no novo projeto após 2020, fizemos já o que achávamos de pôr na plataforma para ser após 2020, uma vez que não conseguimos no 2020, havia projetos de medida coletiva, porque quero dizer que nos transmitiram que houve um engano, ou seja, houve um esquecimento, porque no Promar houve duas medidas coletivas, fizemos dois projetos, um de 4 milhões 350 mil euros e um 1,5 milhão. E deu resultados, porque uma vida vale mais do que não sei quantos milhões. E nós temos acima de 100 pessoas salvas. Posso até, em curiosidade, dizer que eu nunca pensava em fazer um projeto para salvar um irmão meu. Mas estes calços salvou mesmo um irmão meu. É onde agradeço a associação, a mim não me tenho que agradecer, mas em nome da associação tenho agradecido a todas as pessoas que lá trabalham. Obrigado.
Muito obrigado, mestre. Dou então a palavra agora aos grupos parlamentares e ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Célia Paz, uma mulher do mar também.
Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Desde já agradecer a presença da Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar aqui e também as preocupações que nos trazem. A referir que o Partido Socialista é sensível aos temas que aqui foram expostos. Dizer ainda que neste seguimento não quer demais referir que na área das pescas o Ministério do Mar tem mostrado grande preocupação e empenho em resolver e dar resposta àquilo que é a vida diária de um pescador, que é as suas necessidades. No que diz respeito ao impacto da pandemia, o Governo teve uma importante intervenção junto às instâncias comunitárias, propondo alterações ao regulamento europeu dos assuntos marítimos e das pescas, e que esta intervenção resultou na adoção de medidas de apoio à cessação temporária das pescas, tendo ainda estabelecido a compensação salarial em regime excepcional para estes profissionais. O Partido Socialista reconhece que ainda é necessário fazer mais, muito se tem feito, mas é sempre pouco para aquilo que é as necessidades dos pescadores. E no que diz respeito, nomeadamente, àquilo que são os projetos coletivos para equipamentos e segurança, dentro do programa O Mar 2020, dizer-vos que apoiamos a vossa preocupação e a posição que aqui nos trouxeram. No que diz respeito também à renovação da frota, dizer-vos, informar-vos, certamente saberão que o atual quadro comunitário não prevê a renovação da frota, no entanto, estamos a tentar que o próximo quadro comunitário possa prever essa mesma renovação. Na questão também do que diz respeito às dragagens que referiam no vosso documento, dizer que este é um tema que também o Partido Socialista tem dado a sua devida atenção. Sabemos que o Ministério do Mar continua a investir nesta área por todo o país, nomeadamente no que diz respeito às dragagens de Vila do Conde, foram feitas recentemente algumas intervenções, e dizer que, incluindo Póvoa do Varzim e Vila do Conde, irá dar-se alguma continuidade, mas, no entanto, está a aguardar, conforme o Ministério do Mar, está a aguardar a validação da portaria da extensão por encargos ministérios das Finanças. Para terminar, dizer que na realidade resistamos às vossas preocupações, estamos sensíveis com elas e acompanhamos e iremos dar o devido encaminhamento às mesmas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, naturalmente, os seus deputados, e cumprimentar-vos às pessoas que ajudam a salvar vidas. Eu gostei muito de ouvir aqui o seu testemunho, porque, naturalmente, que, enfim, das diversas preocupações que aqui colocou, colocou uma que é fundamental, que está relacionada com a segurança de uma atividade que é essencial para o país. E, portanto, nesse sentido, como é evidente, é fundamental acompanhar a realidade. Ouvi com muita atenção aqui o Partido Socialista e eu espero que, de facto, possa ser corrigida a realidade face àquilo que é uma problemática, porque nestes avisos que foram emitidos, somente então podemos ver naqueles que, por exemplo, foram de uma forma mais urgente e bem emitidos no que diz respeito àquilo que foi o combate da pandemia Covid-19, até foram lançados concursos com a preocupação dos EPIs, contudo, esse próprio concurso, esse próprio aviso, até teve uma segunda alteração que incluiu a Administração Central do Estado e mesmo assim, mesmo quando o Estado é beneficiário no que diz respeito aos equipamentos, eu pergunto-vos, foi ter convosco? Aconteceu alguma iniciativa? Ou, por exemplo, naquilo que foram os avisos lançados, uma vez que o Estado pensou em si próprio, porquê é que não pensou nos restantes? Porque foram incluídos e alargados aquilo que são os apoios e bem, para que todos aqueles que estão envolvidos nesta atividade, de uma forma direta e indireta, pudessem beneficiar daquilo que, que é o ambiente ideal de segurança. E, portanto, parece-me haver aqui uma clara falha que é fundamental corrigir. E quando nós queremos acompanhar a realidade, essa é muito importante, especialmente porque estamos a falar de um ponto fundamental, que é manter as pessoas em segurança. E, portanto, o testemunho de que trouxe aqui, de que salvou o seu irmão, eu acho que é o testemunho mais importante que nós podemos ter em mente. E, portanto, se isso não conseguir reunir unanimidade e se isso não conseguir fazer com que nós passamos da vontade à execução, eu diria que as prioridades estão muito trocadas, porque os homens, para ir ao mar, têm que também voltar. E quanto ao resto, registámos, naturalmente, acompanhamos, mas eu não queria deixar de sublinhar o testemunho que aqui deixou. Eu espero que a breve trecho o Ministério do Mar possa corrigir esta falha, porque trata-se de uma falha e não se trata de conciliar nada do ponto de vista de qualquer linha que venha de Bruxelas. Trata-se de corrigir e de pôr a vontade política alinhada com as palavras. Eu espero que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer também à Associação para o Maior facto de ter vindo até à nossa comissão e trazer novamente as preocupações que tem relativamente à segurança dos homens do mar. O que é verdade é que quando falamos na comissão e quando falamos no plenário e na Assembleia da República sobre o mar, vem sempre toda a vontade de trazer uma economia azul, sustentável e que garanta também a subsistência dos nossos pescadores. Como vimos aqui, estamos todos e todas de acordo relativamente a isto, na generalidade, mas depois quando se vai a concretizar as medidas é que já é mais complicado. O Bloco de Esquerda tem vindo a acompanhar algumas das vossas preocupações, nomeadamente a questão da necessidade de modernização da frota, e vocês sabem bastante bem, já apresentamos um projeto de resolução para garantir que existe de facto uma inscrição a nível dos fundos comunitários, mas também que o próprio Governo trabalha num sentido de planear esta renovação da frota e que não fique por ideias genéricas. Para além disso, uma coisa que nos parece essencial a nível das barras e da segurança, como vocês levantaram aqui e que apresentamos também já anteriormente, tem a ver com a existência de uma empresa pública que, tal como vieram aqui demonstrar, não só tem a possibilidade de termos um planeamento concreto, e não pontual relativamente à necessidade de desassorearmos as barras, mas também que pode ter inscrito em si as preocupações de segurança que aqui levantam, as preocupações ambientais que também todos e todas temos, e para além disso poderão permitir uma recuperação a nível orçamental, como vocês mostraram, e também uma valorização económica por parte do Estado, que depois também pode alimentar a própria economia. Nós continuaremos com estas propostas, é isto que lhes podemos dizer, e estamos abertos para ouvir sempre que tenham questões a levantar e a trazer-nos aqui na Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Mestre Festas, quem o acompanha. Dizer que o PCP tem a perfeita consciência daquilo que é a realidade da pesca local e costeira. O PCP acompanha muito e tem intervindo nesta Assembleia muito a propósito daquilo que são os problemas que afetam a pesca local e costeira. Aliás, até já chamamos a atenção para a anterior Ministra e para o atual Ministro que o Ministério do Mar não é só o Ministério do Mar naquilo que é a economia azul, mas também é as pescas, é fundamental e decisivo que tenhamos uma política dirigida às pescas. Naturalmente, para nós a segurança não se pode facilitar a nível da segurança. Entendemos que é algo que deve estar sempre presente, é algo que deve, precisa de medidas que têm alguma exigência, até em termos financeiros, mas outras mais são precisas terem em atenção. Uma delas tem a ver com aquilo que o PCP há muito luta, para que o nosso país tenha condições para ter uma empresa nacional de dragagens. Entendemos que as necessidades de dragagem são constantes, são permanentes, em muitas das nossas barras e portos, e por isso ter uma empresa nacional de dragagens que responda àquilo que são as necessidades permanentes, para já do benefício e do custo económico, naturalmente responderia atempadamente, porque tudo isto implica concursos internacionais e que muitas das vezes nós sabemos que são demorados e não respondem às necessidades com paragens para o setor que nós sabemos que acontecem. Entendemos que as questões de segurança prendem-se também com aquilo que é o acesso à profissão. Não se pode facilitar. A formação é fundamental e decisiva. E desde já questionar qual é a apreciação que faz do novo regimento, do novo regulamento de inscrição marítima, dos marítimos, em que deixa aqui um vazio muito grande, até criando uma grave situação, que é a substituição do certificado de segurança básica por apenas um comprovativo de que o homem ou mulher, nomeadamente, maioritariamente são homens, que embarcou durante 6 meses como não marítimo. A partir desse momento, 6 meses como não marítimo é embarcar e desembarcar num barco, vão à capitania e solicitam a cédula e já está, e podem continuar a pescar, com toda a implicação que tem em termos de segurança, que a formação é fundamental e decisiva. Não estamos a falar de formação de suporte básico de vida, estamos a falar de formação em termos daquilo que é a prática da pesca e que as exigências que coloca aos homens da pesca. Nós entendemos que a requalificação, e muito bem como falou das embarcações, nós temos lutado há muito tempo, há muitos anos, aliás, não só aqui na Assembleia da República, como também na União Europeia, nomeadamente nas alterações ao FEAMP, o Fundo Europeu para os Assuntos do Mar e da Pesca, em que esse fundo deve contribuir para aquilo que é o apoio à renovação da pesca. Nós temos ludito sem aumento da capacidade de pesca, de captura, mas com outra capacidade, não só para atrair, como o Sr. Mestre Festas aqui disse, não só para atrair novos pescadores, mas principalmente para garantir condições de segurança na ida para o mar, com melhor, embarcações mais eficientes, com maior capacidade de navegabilidade e, obviamente, com mais segurança. Depois, aquilo que também nos apraz dizer tem a ver com, naturalmente, o rendimento. E não deixamos de aproveitar a oportunidade por aqui se encontrar presente na Assembleia da República o Mestre Festas, que enviou uma carta ao Ministro, e nós temos lá aqui na nossa mão, em que naturalmente coloca várias questões e ficamos muito satisfeitos. Naturalmente não poderia ser de outra maneira que ouvissem com muita atenção aquilo que são as audições regimentais ao Sr. Ministro do Mar, mas que esta questão dos rendimentos, há naturalmente diferenças, naturalmente nós não estamos, ainda andamos para o peditório dos conflitos entre artes de pesca, nem conflitos entre pescadores, armadores e tudo mais. Nós entendemos que deve haver harmonia e paz no setor e condições para que, porque nós temos mar, nós temos pescado, nós temos um povo que consome pesca e nós temos todas as condições para poder ter rendimento neste setor. Aquilo também que lhe questionamos e que nós temos muitas dúvidas relativamente a isto tem a ver com o enquadramento que é feito aos trabalhadores indonésios que vêm para Portugal, comparativamente àquilo também que são os trabalhadores da pesca que nós temos em Portugal. No que respeita não só aos vencimentos, aliás o PCP defende e defendeu um salário mínimo para a pesca, não estou a falar de um salário mínimo nacional, que esse já existe, é um salário mínimo para a pesca.
Deputado, tem que concluir.
Concluo já, Sr. Presidente. Qual é a diferença em termos de proteção social para estes pescadores? E até perguntar-lhe se há diferenças no acesso ao Fundo de Compensação Salarial da Pesca, que agora este Governo, e com o apoio de outros partidos, nomeadamente até do PSD e do Bloco de Esquerda, entendeu por bem quase que esgotar, pelo menos mais de metade desse Fundo de Compensação Salarial da Pesca, já foi um fundo que é dos pescadores, já foi só para pagar as medidas de Covid, ou seja, fazer-lhe também esta questão. Os trabalhadores da pesca estão ou não estão a ser tratados de maneira desigual em relação aos outros trabalhadores nacionais? Porque os trabalhadores da pesca, muitos deles, felizmente, ganham mais que o ordenado mínimo nacional. E poderiam estar a ganhar mais dinheiro em termos da compensação para aquilo que é as medidas que...
Para concluir, Sr. Deputado.
Sim, senhor, termino. Combate à Covid-19, mas a verdade é que ficam por um salário mínimo nacional quando podiam estar a ganhar, provavelmente, 700 ou 800 euros e ficam por, 400, por pouco mais de 500 euros devido ao Fundo de Compensação Salarial da Pesca, que obrigaram-nos a usar um fundo que é deles e que não é, e o Estado fez-se dono de um fundo que é dos pescadores.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados que estão a assistir em videoconferência, dos tantos grupos parlamentares ou não inscritos, se querem intervir sobre este ponto. Não havendo inscrições, dou novamente a palavra ao mestre Festas, que tem para responder às questões dos senhores deputados.
Começando pelo último, ali o Dr. João falou, nós somos a associação a nível nacional que estamos com os pescadores indonésios. Se nós hoje não tiver pescadores indonésios, a frota toda está parada. E às vezes ocultamos um bocado o que é a pesca. Ninguém vive mal na pesca. Temos é que nos deixar trabalhar e com condições. Quando eu digo atrair, porque vamos acabando, os que estão vão acabando. Como vê, a minha geração já tem quase 60 anos, essa geração vai acabar e temos que atrair, por isso é que temos esse problema de buscar indonésios para trabalhar na nossa pesca. E fizeram-me já algumas perguntas, que é para o maior e muito bem, fizeram-me já, agora viemos da Embaixada da Indonésia, fizeram-me, porquê que vamos à Indonésia? Eu estive na Indonésia. Os indonésios são como nós, deve de conhecer as Caxinas, que é Vila do Conde, Caxinas Póvoa, somos uma zona ribeirinha. Eu estive na Indonésia, nas zonas ribeirinhas, e vivem dentro do mar como nós vivemos. Eu fui para o mar com 7 anos, por isso, escondido num porão, é para ver o que é que nós vemos no mar. E isso os indonésios, os pescadores, os nossos pescadores, às vezes também fazemos um bocado, dizemos um bocado coisas que não é verdade. Que não é verdade nós mesmos, nós pescadores que estamos mal. Não, não há nenhum pescador que esteja a trabalhar que viva mal. Agora, que não vive bem é outra coisa. Uma coisa é viver mal, outra coisa é não viver como queria, como eu também não quero. Um médico também queria ganhar mais, um engenheiro, um deputado. Nós temos, na nossa classe pescatória, muita gente a viver razoavelmente e nós pescadores, porque temos, nós não temos um salário mínimo, o pescador, porque o pescador não quer. Isto digo porque em 1998 eu dei um salário mínimo à minha companha, como os partos, e ninguém quis. Quiseram, eu andei a perder dinheiro 6 meses e disseram, não, porquê? Porque ganho mais. Por parte, evidentemente, que o pescador ganha e gasta, porque não tem um compromisso, ganha uma semana 1000 euros, a outra semana ganha 0. E então é esse o problema da nossa pesca, do nosso pescador, até do nosso armador. Até eu próprio, como armador, também tenho. Ganhei muito, gastei muito, que não devia de ser. Agora, relativamente à segurança que o doutor falou, e muito bem, nós não queremos aumentar a capacidade de pesca. E eu nem falo em pesca, porque sem segurança não há pesca. Temos que perceber isso. A segurança e nas barras é muito importante. Eu vi debaixo de mau tempo e chegar à barra é onde vou ficar bem e morro na barra. Isso é o mais gratificante para um pescador, ou seja, gratificante na negativa. Ou seja, quando isso acontece, nós ficamos todos pior, morrer no mar e na barra igual. Mas quando estávamos a chegar para ir para as nossas casas, morremos. Pronto, é uma das coisas que eu queria alertar. Temos aqui, vocês não falaram, mas isso, nós, a Associação para o Maior, tem feito um papel muito importante. Ou vocês nos ajudam a sobreviver, ou então vamos fechar a porta. Isto é o que eu tenho para dizer. Ou vocês nos ajudam, ou vamos fechar a porta. E eu lamento, o Bloco de Esquerda mandou, e lamento isto, nem o Partido Socialista, nem o PCP, nem o PCP abstém-se. E o PSD abstém-se. Isso é a pior ignorância, um partido se abster, para nos dar algum, porque estar no orçamento de Estado. E este ano nem vamos pedir, porque preferimos fechar. Agora, eu tenho 5 pessoas na associação e eu não tenho dinheiro para pagar. Porquê? Todos sabemos que a pesca, no geral, não está bem. Independentemente que nós dizemos, vamos sobrevivendo, vamos, e não temos. Mas se eu aumentar uma cota, nós temos 700 embarcações. Neste momento, pouco a mais de 200 nos paga as cotas. E se eu vou pedir, ele diz, aquilo que tu pedes para os outros, pedes para mim. E isso, deixamos de ter sócios. Antes que isso aconteça, nós, se os nossos governantes não nos ajudar, claramente, passar mais um ano, um mês ou dois, e vamos fechar as portas. Com toda a desagravidade que isto pode acontecer, com toda a gravidade, com toda a vontade, porque eu, infelizmente, estou na associação muitos meses, estive lá 7, 8 anos sem ganhar um tostão, agora ganhava alguma coisa, por exemplo, fazia trabalho. Neste momento, a associação não tem dinheiro para me pagar. Isto lamento, porque eu trabalho 24 horas por dia. Eu sou ativo na associação. E eu queria que vocês ficassem com isto bem presente. Se é para o maior, é uma associação, e temos lá as paredes todas da associação, com méritos de toda a gente. A nível local, a nível nacional, a verdade é que nós não vivemos com os prémios ou com as medalhas, vivemos com o dinheiro. Se esta comissão, e também venho pedir à comissão, não intervir sobre isto, vocês podem ficar cientes, no sentido, vocês lá sabem aquilo que há de fazer. Nós, a associação, vai fechar as portas. Não temos capacidade para manter a associação no âmbito do caso. Porquê? Sim, vamos lá ver. Quando acontece um acidente no Algarve, a primeira as pessoas a saber é a para o maior. Isto criou um volume tão grande, uma vez que somos de Vila Real, de caminho a Vila Real Santo António, temos exemplos. Nós botámos um projeto onde temos um equipamento com o AES, onde eu próprio, em casa, às 3 da manhã, neste momento fiz 2 salvamentos. Fiz o salvamento em Sines, quando foi o Lusé, e outro somente quando foi o Cristo Companheiro. Porquê? Eu fui à aplicação. As pessoas ligaram-me, eu fui à aplicação e vi qual é o barco mais próximo. Porque o salvamento é sempre feito como nós. Há um acidente na estrada, geralmente, ou quase sempre, ou o indivíduo que vem a seguir, que vê o acidente que vai salvar. Depois vem a ambulância. Senão teríamos que ter uma ambulância em cada 1 quilómetro. Não pode acontecer. E somos nós. E no mar, o pescador é a pessoa que tenta logo salvar o adversário. E isto para nós, evidentemente, que nós também pedimos meio de salvação, temos equipados agora de 10, 12 anos para cá, a Marinha também percebeu que há alguém que possa exigir da Marinha e que eles muito respeitem a Promaior. Não, nós nunca nos queixamos das pessoas que têm respeito à Promaior. Nunca. Por o contrário, tenham respeito, tenho uma consideração, mas nós não vivemos com isso. Sobre o que a senhora deputada do PS disse, e eu concordo plenamente, senhora deputada, tenho uma maior amizade com todos os ministros, seja do PS, seja do PSD, mas lamento dizer que temos, mas devíamos ter mais apoio do nosso ministério. Senhor ministro, posso dizer, a primeira associação que se dirigiu foi à Promaior. E eu e outros, né? Quase todos eles conhecem bem a Promaior. Mas acho que o Ministério do Mar devia de apoiar mais a Associação Promaior. Não estando aqui, eu tenho uma ligação muito boa e temos, mas precisamos de um apoio mais direto. Sobre o Covírus, eu quero dizer que a Promaior testou, e para dizer, ainda agora recebeu a doutora Bruna um teste a dar negativo dos pescadores. A Promaior tem feito alguns testes, pedido à Santa Casa de Misericórdia, porque nós somos, no âmbito de uma associação de caridade, somos profissional, mas também temos caridade. Para dizer que no final do ano de Natal damos 250 cabazes de Natal e damos a 225 crianças brinquedos. Nós não recebemos. Nós fazemos isso porque somos caridade. Nós, além de precisar que nos ajude, nós ajudamos muitas famílias que vêm lá pedir ajuda e nós estamos sempre de portas abertas. Eu costumo dizer, não há ninguém que entre na associação que saia com não. Pode ser com talvez. Vamos ver se tentamos resolver. Para dar mais alguma chega, nós temos Póvoa de Varzim, Vila do Conde, capitanias, e a capitania da Póvoa, a 200 ou 300 metros, dá para o maior. Vai lá um senhor ou uma senhora qualquer, eles dizem, quem resolve o problema vai ligar para o maior, e a para o maior está lá para resolver, e muito bem, e muito bem. Agora, que lamentamos, às vezes, querer dizer isto e não poder, é que nós não conseguimos sobreviver neste momento. Lamento dizer isto, ainda agora tivemos uma intervenção com alguns e perguntei à Conceição ali, se foi ontem, se ela tinha recebido. Ela disse que não, não sabemos se temos dinheiro para pagar aos funcionários. Lamento isto, uma associação com o carisma da Promaior estar a mistigar, evidentemente que me disseram, o senhor ministro foi aí e você não pediu. Toda a gente sabe. Eu já vim a esta comissão duas vezes ou três, não sei quantos, e falei neste. Vamos tentando empurrar com a barriga. Eu lamento dizer isto, mas temos mesmo que alguém tem que nos ajudar, porque se nós não tiver ajuda, concretamente, ajuda mesmo no terreno, na Associação Promaior, a todo momento pode desaparecer. E o que eu lamento, eu não preciso da Associação Promaior, mas temos lá quatro funcionárias que eles dão o dia a dia, tudo pelos pescadores, e eu também dou, mas eu boto-me de lado, pronto, mas se eu vou para a minha vida, hoje posso ir para o mar, evidentemente que eu tenho lá o meu filho a governar o meu barco, mas lamento é, as funcionárias vão ter, se calhar, que procurar nova vida. Agora, eu espero que vocês, nesta lição, que seja a última que eu venha a pedir dinheiro, não estou a pedir dinheiro para mim, que eu não quero, se eu não receber, não recebo. Agora, que mantenha a associação em atividade, que ela muita falta faz, penso eu. Obrigado.
Muito obrigado. Ficou assim clara a posição da Associação Promaior. Sem dúvida que os grupos parlamentares ficaram mais conhecedores para diversas intervenções, que assim o entendam, para naturalmente poder satisfazer esta situação que foi aqui explanada na primeira pessoa por o mestre. Muito obrigado e uma muito boa tarde e um bom regresso a casa. Muito obrigado.
Para a gente não morrer afogados, só precisa de uma coisa: não se enervar. Vem logo acima.
E agora vou ter calma, não vou afogar. Obrigado.
É preciso. Eu não sou nenhum prego. Eu aprendi a nadar de uma maneira. Não morri porque não calhou, pá.
Vem como outro. O bicho é assim.
Vem porque o bicho é mal.
Tu conheceste? A vereador, também é tipo o Joaquim Mardil. Foi vereador lá em Urique. Colega de escola e íntimo amigo do meu pai. Íntimo amigo do meu pai e colega do meu pai. E amigos de escola. E então o meu pai ficou triste. Jogou-se para dentro do meu pai. Disse assim: uma prenda, não era morto.
Passa-nos. Querias só tu?
Obrigado. Doutor Ruas, mande-os calar. Espera. Estão lá todas, agora estou ali duas de direita e vão todas para a borga à noite.
Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde aos nossos convidados. A Associação de Agricultores de Castelo Branco, que está aqui representada pelo senhor Aníbal Correia Cabral e o senhor Jorge Fernandes Matos Sequeira. E penso que por videoconferência também temos mais dois participantes, é assim, não é? São o senhor José Mesquita Milheiro, certo? Sim, muito bem. Então, estamos em condições de iniciar esta audição. E tem a palavra durante 10 minutos. Tem o microfone para ficar gravado. Peço desculpa. Tem que ser no microfone que é para ficar gravado. Pode tirar a máscara, mas tem que ser no microfone para ficar gravado.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados. Em nome da direção da Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, agradeço a vossa disponibilidade em nos receber e ouvir. É muito importante que a voz da lavoura e do mundo rural seja ouvido nos órgãos de soberania. A Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo essencial representar e defender os interesses dos agricultores do distrito de Castelo Branco. Foi fundada em 1990, na cidade do Fundão, e faz 30 anos neste ano. é afiliada na Confederação Nacional da Agricultura e é sócia fundadora da Beira Serra e tem vários protocolos e parcerias. Tem mais de 3 mil associados a quem presta serviço de apoio, nomeadamente na elaboração das candidaturas ao pedido único, projetos de investimento no âmbito do PDR 2020, contabilidades agrícolas, identificação e registro animal, registro e exercício da atividade pecuária, Bolsa de Terras. Pronto, feita a apresentação da associação, daria a palavra, digamos, ao Sr. Presidente da associação, que está em videoconferência, e ele, se tivesse condições técnicas, continuaria a intervenção. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. José Mesquita Milheiro tem a palavra.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e os Srs. Deputados da Comissão da Agricultura do Parlamento. Muito obrigado por nos ter recebido. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Queria aqui chamar a atenção para alguns pontos e algumas reivindicações antigas da associação, nomeadamente em relação ao movimento associativo dos pequenos e médios agricultores. Porque, de facto, o que tem passado é que há uma quantidade de serviços do Ministério da Agricultura que têm sido transferidos para associações diversas, a nível nacional, e sabemos nós que há muitas associações que estão a fechar e estão bem convertidas aqui na região, porque, de facto, quando transferiram serviços do Ministério da Agricultura para as associações, havia uma verba que era concedida a estas associações, porque já que transferiram a responsabilidade, também tinham que transferir os meios. Só que há anos, há 15 ou 20 anos que não é atualizado, e de facto as associações vivem momentos algo difíceis de sustentar. Estão aqui muito no fim da navalha. Por outro lado, as cooperativas têm um caráter económico, é importante a existência das cooperativas, que é a maneira de defender os pequenos e médios agricultores neste mundo globalizado e com as grandes superfícies, onde é necessário haver uma concentração muito grande da oferta para poder comercializar. O que temos assistido aqui na região do interior é, nos últimos 3 ou 4 anos, já fecharam 4 ou 5 cooperativas, umas de vinhos, outras de fruta, outras de queijos, e isto, de facto, é muito mau para a comercialização dos produtos agrícolas, principalmente, naturalmente, da pequena e média agricultura. Portanto, quer dizer, quando nós sabemos, de facto, que a importância das cooperativas no centro e norte da Europa, é de estranhar porque é que neste tempo, que era um tempo onde havia de haver o maior reforço do cooperativismo, estamos a assistir à queda lenta, mas estamos a assistir à queda das cooperativas. Depois está estipulado, eu tenho uma outra intervenção mais à frente, agora ficaria por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Jorge Manuel Fernandes Marcos Pesqueira.
Eu vinha falar um pouco sobre os regadios que existem ali na nossa zona e sobre os principais problemas que, digamos, estes regadios estão a atravessar. Bom, temos os regadios tradicionais que estão, digamos, grande parte deles em elevado estado de degradação e que, se não houver uma requalificação deles a curto prazo, as pessoas acabarão por abandonar uma atividade que é uma atividade um pouco ainda de agricultura de subsistência, mas que é importante para evitar, digamos, que o território fique com menos pessoas. Desses regadios tradicionais, houve um apoio que foi dado pela CIM da Serra da Estrela e das Beiras, que abrangia no último quadro cerca de 1.270.000 euros e que, digamos, apenas permitiu requalificar-se 4 desses regadios quando houve 19 candidaturas que se candidataram a esse apoio. De maneira que é manifestamente insuficiente, digamos, a verba que foi dada e há uma necessidade de se avançar, digamos, com mais apoio a esse regadio. Depois temos o regadio da Cova da Beira, que é um regadio, digamos, com uma história muito antiga já, em que, de facto, digamos, demorou muito a concretizar, finalmente foi concretizado, digamos, já neste século, mas que padece ainda de alguma concretização. Nomeadamente, há solos que estão, digamos, que não estão a ser suficientemente utilizados, e há outras zonas agrícolas, nomeadamente na zona do Sabugal, Belmonte e Quinhã, na margem esquerda do Zêzere, que não foram abrangidos por esse regadio. E era importante que digamos, houvesse uma expansão do regadio para essa área. E mesmo na zona do Fundão, igualmente, também há alguns solos com aptidão agrícola que não estão abrangidos pelo regadio. O regadio a sul da Gardunha, digamos, a sua expansão para o sul da Gardunha, tem sido, digamos, uma reivindicação dos agricultores ali da zona. São solos com aptidão agrícola, e que, digamos, as pessoas estão a captar a água que ainda existe nas ribeiras, estão a fazer charcos, mas que é manifestamente insuficiente, digamos, para a atividade agrícola que está ali a desenvolver-se. Há um projeto que foi desenvolvido pela Câmara de Castelo Branco em parceria com a Câmara do Fundão, que poderá colmatar de alguma forma, digamos, essas necessidades que existem, mas que eventualmente não será o suficiente para cobrir toda a área que neste momento já está a ser ocupada por pomares e vinhas ali aí nessa zona. Depois temos ainda o regadio, digamos, da zona sul do distrito, Castelo Branco, abrangendo ali a zona de Idanha, que é um regadio antigo que precisa, digamos, de uma requalificação também, visto que há uma perca de água significativa nos canais de rega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, ainda tem 2 minutos.
Se me permitem, era mais 2 coisas bastante importantes, que é, nós no dia 31 de maio fomos vítimas de uma trovoada com granizos, como não há memória. Muitas das culturas foram prejudicadas a 100%. Atualmente o governo avançou com uma medida que para a vinha e para os pomares, o que é manifestamente insuficiente, porque de facto os agricultores foram prejudicados, grande parte das suas culturas. Nós reivindicamos que devia ter sido feito um levantamento rigoroso dos prejuízos e que, digamos, os agricultores fossem ressarcidos e que fossem apoiados em relação a essa situação. Também os agricultores são vítimas, um pouco, como todos os setores de atividade, dos efeitos da epidemia, né? Dizer que na Páscoa, digamos, os produtores do agro tiveram dificuldades em escoar os seus produtos, e naturalmente vive-se uma situação de grande dificuldade. Dizer também que os agricultores ali são vítimas, um pouco também como por todo o país, dos prejuízos de pragas e doenças, nomeadamente dos animais selvagens, dos javalis. Muitos agricultores deixaram de produzir porque efetivamente, digamos, os animais atacam as culturas, inclusivamente os pomares, e destroem grande parte da produção. Portanto, isto são um conjunto de situações que nos afligem e que queríamos deixar aqui de viva voz nesta comissão, no sentido de serem encaradas as medidas de apoio para a agricultura no distrito de Castelo Branco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então tenho agora, passando a palavra aos grupos parlamentares, e tenho o grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Joana Bento, a quem aproveito para cumprimentar e felicitar que hoje é o dia do seu aniversário. Parabéns pelos seus 20 anos. Não, isto não conta. É dedutível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelas suas palavras, pelo meu aniversário, muito grata. Cumprimentar portanto, os representantes da Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, aqui na sala, e também por videoconferência, o Sr. Engenheiro Mesquita Amelheiro, que saúdo naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. As reivindicações da Associação Distrital não são novas para nós. Nós estivemos reunidos há pouco tempo no Fundão, na sua sede, e as preocupações que aqui hoje trazem à Comissão de Agricultura também nos deram nota delas, como deu o Sr. Aníbal este fim de semana numa rádio local, que fez uma entrevista e que manifestou também as preocupações dos seus associados e dos agricultores do Distrito de Castelo Branco. Em relação a estes pontos que traz e que trazem esta Comissão, relembro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando das intempéries, quer do dia 31 de maio, quer antes, face à queda de geada, granizo e daqueles fenómenos atmosféricos adversos, também submetemos um projeto de resolução no sentido de que o Governo tomasse medidas adequadas e condizentes com os levantamentos que efetuou no local. E, portanto, nós estamos naturalmente solidários com o setor, com os agricultores de todo o país e, naturalmente, solidários com o Distrito de Castelo Branco em relação a esta matéria. Houve pontos importantes que trouxeram aqui, nomeadamente em relação aos regadios. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e atrevo-me a dizer, até o Governo, tem uma estratégia em termos de regadios, nomeadamente com o Plano Nacional de Regadios. Ainda na semana passada, em sede de comissão e de audição da Sra. Ministra, tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra sobre a concretização deste Plano Nacional de Regadios, nomeadamente no norte e centro do país. Nós todos sabemos que, como o regadio da Cova da Beira foi importante para o nosso distrito, para os nossos concelhos, nomeadamente para o Fundão, Covilhã e Belmonte, somos certos que eles são instrumentos capazes de garantir a coesão territorial, são capazes de fazer a distinção dos produtos daquela região e, portanto, têm em nós, no Governo, no Partido Socialista e no Grupo Parlamentar, os defensores desses mesmos planos, desses mesmos regadios, porque entendemos que só assim é que seremos um interior diferenciado e capaz de fazer essa diferenciação com aquilo que sabemos fazer de melhor e com a capacidade de manter gente no território, que esse também é um desafio nosso e que é uma luta também nossa. Em relação ao regadio a sul da Gardunha, também foi dito, porque assim é, uma candidatura conjunta entre o município do Fundão e de Castelo Branco, e estamos todos esperançosos que brevemente haja notícias e uma luz nova para esta importante infraestrutura. Eu peço perdão, mas estou a ficar com a minha voz embargada, não de emoção, mas de algum cansaço, peço desculpa. Deixar a nota que é um trabalho louvável aqueles que fazem, porque aproximam e ajudam os agricultores naquilo que é a tarefa mais simples à mais complicada. E isso é importante deixar aqui o nosso agradecimento, por isso, por se manifestarem sempre próximos e em prol dos agricultores no auxílio no território e dentro do território. Esse trabalho é louvável e era isso que nós queríamos deixar aqui nota, e as vossas reivindicações estão em boas mãos por conta com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Gomes Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos, os nossos cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD à Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco. Dizer-vos que não era eu para estar aqui, era para estar aqui a deputada Cláudia André, que vos manda também calorosos cumprimentos, não é? Ela lamenta muito não poder estar aqui a apoiar-vos, que é mesmo assim, mas como é coordenadora da Comissão de Educação e estão numa audição ao Sr. Ministro, portanto é-lhe completamente impossível estar aqui. Mas naturalmente que registo aqui as vossas preocupações, registamos e tomamos boa nota, naturalmente que acompanhamos essas mesmas preocupações no que diz respeito à reparação desses regadios essenciais à atividade agrícola no distrito de Castelo Branco. Sei que os nossos presidentes de Câmara, quer do PSD, quer do Partido Socialista também, estão bem atentos e estão a trabalhar nesse sentido, portanto, para a reparação dos regadios existentes e para a ampliação daquilo que os senhores consideram necessários à agricultura. Tomamos também boa nota relativamente às preocupações que vocês manifestaram agora a propósito da visita da Sra. Ministra, que tem a ver, portanto, com as ajudas à agricultura familiar e a preocupação que os senhores têm de que essas ajudas deviam chegar rapidamente, e exigiu-se naturalmente ao mesmo tempo a tal concretização dos regadios. A vossa exigência também nos apoios às intempéries, portanto aos prejuízos que tiveram e que lamentavelmente são curtos, não é? Para os prejuízos, para os enormes prejuízos não é que tiveram. Embora, naturalmente, também apontaram algumas medidas e apoiaram e louvaram também algumas medidas que o Ministério da Agricultura tem tido, mal seja ou mal fosse que também não tivessem tido algumas medidas de apoio, naturalmente, à vossa atividade. Adiantam também que a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar ainda não foi regulamentado pelos diversos ministérios e que é de extraordinária importância para a vossa atividade. Portanto, deveria ser, de facto, um importante instrumento para o desenvolvimento da agricultura familiar e do país. E naturalmente, também, a questão do Covid, que prejudicou de sobremaneira, não é, o escoamento dos vossos produtos, e também aqui vocês deviam ser, portanto, o setor devia ser muito mais apoiado pelo poder político. Deixem-vos aqui também tomar uma nota e dizer-vos algo sobre uma preocupação vossa e que tem sido acompanhada por mim e por outros colegas de outros partidos, que é a questão dos javalis. E, de facto, os prejuízos são brutais de norte a sul do país. É no distrito de Castelo Branco, é em toda a região centro, mas agora também já no oeste. Eu tive a oportunidade de também ouvir outras associações de agricultores e associações de caçadores, preocupados também, preocupados porque estão a tirar a responsabilidade só para cima deles. Nós tivemos a preocupação de fazer perguntas à Sra. Ministra da Agricultura e ao Sr. Ministro do Ambiente. De uns não obtivemos nenhum tipo de resposta para este sério problema, e dos outros tivemos, do outro ministro, neste caso o Ministro do Ambiente, tivemos a resposta que o ICNF estava a tratar com as associações de caçadores e que os prejuízos causados aos agricultores eram de responsabilidade desses mesmos caçadores. Ora, quem não conhece o terreno, porque sabemos perfeitamente, muitas vezes os agricultores também são os caçadores, não é? Mas sabemos que não têm capacidade financeira para poderem colmatar os prejuízos causados pelo excesso de população de javalis, porque a questão que está aqui em causa é, de facto, um excesso que começa a ser preocupante, porque começam a invadir territórios que não são tradicionalmente dos javalis, portanto destas espécies, nomeadamente territórios urbanos, com consequências que podem vir a ser muito graves, porque já atacam animais domésticos. Eu já tive a oportunidade de ver javalis a matarem e comerem cães, não é? E não sabemos se amanhã não poderão eventualmente atacar crianças, seres humanos, porque eles estão de facto a chegar às zonas urbanas. E é necessário ter isto em atenção e, portanto, adotar as medidas necessárias para corrigir este excesso de população, por um lado, e por outro lado, apoiar os agricultores nos prejuízos que têm tido por causa, portanto, desta autêntica invasão dos javalis. Mais uma vez renovo os nossos cumprimentos e dizer-vos que podeis contar com o grupo parlamentar do PSD para, de alguma forma, fazer chegar a quem direito as vossas preocupações. E mais uma vez renovar também o lamento da deputada Cláudia Haddad não poder estar aqui convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Olá, boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também pelas questões que nos trazem aqui esta tarde. Não querendo repetir aquilo que foi dito também pelo deputado que me antecedeu, quem acompanha normalmente estas questões é o deputado Ricardo Vicente. Ele esteve recentemente, como saberão, também no Fundão, a acompanhar as questões das intempéries
que existiram, apresentamos um projeto de resolução que é um projeto de resolução que tem em conta a necessidade de apoios que necessitam neste momento para fazer face aos estragos que foram feitos durante estes tempos, mas também que tem a previsão da necessidade de que os apoios sejam tidos em conta, os próximos apoios, o próximo quadro comunitário, na necessária diversificação cultural e da transição ecológica obrigatória, no momento em que nós percebemos que este tipo de eventos e fenómenos, de facto, advém de uma coisa que tem estado muito na boca. Ainda hoje falávamos disso numa outra situação, os agricultores são aqueles que são os primeiros a perceber quais são os problemas que advêm das alterações climáticas. E é necessária essa alteração de produção a nível das culturas, dar uma marcha atrás, digamos assim, na questão da monocultura intensiva, que tem vindo a tomar uma grande parte do nosso território, e depois também uma grande parte também da água que temos disponível no país. Nesse sentido, é óbvio que é necessário trabalhar na recuperação de regadios de pequena dimensão e que garantam a subsistência e a manutenção de uma agricultura diversa e de proximidade. Agora, o investimento em regadios de grande dimensão e que vem potenciar este tipo de instalações em Portugal pode ter, de facto, trazer o inverso da medalha. Temos visto isso em outros pontos do território. Para além disso, a questão relativamente ao sul da Gardunha, a nossa intervenção, mais a nível local até, tem sido no sentido de pedir mais informação às diferentes câmaras municipais, porque não nos parece que esteja a ser transparente. Preocupa-nos as questões ambientais e também da disponibilidade da água, mais uma vez, e da qualidade da água, mais uma vez. E isso, para nós, tem que ser uma pedra de toque de qualquer possibilidade de investimento neste sentido. Para além disso, gostava de referir que, relativamente à intervenção que falaram sobre os javalis e os problemas que têm tido com os animais, que também temos tido intervenção a nível local, tentado perceber o que é que se passa de facto, mas há um problema de, mais uma vez, adaptação das próprias espécies, neste caso. Eles teriam, de facto, zonas de alimentação, teriam, de facto, zonas próprias e habitats próprios que foram sendo também consumidos pela nossa iniciativa e pela nossa ação. Parece-nos importante termos isso em conta quando tomamos medidas no sentido de reverter estes problemas e estes conflitos que, de facto, estão no terreno. E é essencial termos um levantamento e termos uma ação concertada, porque, de facto, não chega dizermos aposte-se na iniciativa sinergética, porque isso não resolve o problema que está instalado no terreno, porque depois irá até alimentar a atividade sinergética. Nesse sentido, acho que é mais complexo do que essa simples resposta. De resto, gostava de perceber com vocês, relativamente à Gardunha, se tem essa noção relativamente à qualidade e à disponibilidade hídrica ali na zona, porque é importante percebermos qual é a informação também que tem para nós também termos essa informação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco. Felicitá-los por terem trazido aqui as vossas preocupações. Hoje já tivemos a oportunidade de ter aqui também os dirigentes da CNA a falar sobre a agricultura familiar e a pequena e média agricultura. Portanto, questões que também vocês aqui levantaram, que tem a ver com a viabilidade de uma prática agrícola que nós, é do nosso interesse do PCP, e sempre temos assumido essa luta de continuar a defender os interesses dos agricultores familiares e da pequena e média agricultura. Falaram aqui de questões muito importantes e muito relevantes, e vocês hoje irão daqui até com alguma expectativa tendo em consideração aquilo que foram as apreciações feitas por cada um dos deputados dos mais diversos grupos parlamentares. Mas a verdade é que quando chegamos ao momento da decisão e em que se tem que, efetivamente, escolher a quem devemos de apoiar, a verdade é que os mesmos do costume não apoiam a agricultura familiar, não apoiam os pequenos e médios agricultores. Falo, por exemplo, das questões dos javalis, que já aqui foi falado. Nós temos colocado, já o ano passado, tivemos aprovado um projeto de resolução que responde precisamente àquilo que é a necessidade de resolver esta situação de uma vez por todas. Já aqui foi falada das situações de potencial conflito que existe entre interesses, quer seja de caçadores, quer seja de agricultores, e muitas das vezes os mesmos são os mesmos, ao fim e ao cabo são agricultores e caçadores ao mesmo em simultâneo, mas a verdade é que o Estado não pode, aliás o Estado, não devemos dizer isto, o Estado somos todos nós, o Governo não pode exigir que sejam os agricultores aí pedir aos caçadores para lhe pagar os prejuízos. Tem que ser o Governo e o Estado, pelas suas instituições, a assumir esse papel. E o PCP apresentou na Assembleia da República, durante o Orçamento do Estado, apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado, em que o ICNF teria que indenizar, isto muito simples, explicando de uma forma muito simples, o ICNF indenizava os agricultores e depois acertaria as contas com as associações de caçadores, da forma que entendesse, naturalmente, tendo em consideração aquilo que é a realidade de cada uma dessas associações. Mas isto, infelizmente, o Governo não nos acompanhou, o PS não nos acompanhou, não tivemos o resto dos votos necessários para fazer aprovar, e por isso eu vos digo que está um exemplo quando depois chega à altura do momento da verdade. Portanto, ficamos muitas vezes nós, não temos problemas nenhum em estar ao lado dos agricultores da pequena agricultura, mas a verdade é que sozinhos não conseguimos concretizar aquilo que são as necessidades da agricultura familiar. Relativamente à floresta, e já hoje aqui o dissemos e voltamos a referi-lo, sem gente no mundo rural não se concretiza a prevenção dos incêndios. É preciso criar medidas para que as pessoas não abandonem os territórios. Aliás, é preciso criar medidas para que as pessoas não abandonem a terra. Porque aquilo que nós hoje assistimos, seja na produção florestal, seja na produção animal, seja na produção agrícola, aquilo que nós assistimos é que muitas das vezes os agricultores vêem-se na contingência de pagar para produzir. Quando se vêem numa situação em que têm prejuízos, como foi a situação em 31 de maio, em que foram atingidos por intempéries que, para além de ter destruído aquilo que era o potencial produtivo que iriam ter, viram-se sem rendimento. E aquilo que lhes dizem é seguros. Ora, nós nem vale a pena continuar a falar sobre os seguros. Mas nós sabemos que os seguros dão rendimento. Dão rendimento não aos agricultores. Não protege o rendimento dos agricultores. Protege o rendimento das seguradoras. Essas sim ficam muito contentes por receber os mais de 11 milhões de euros que o Estado todos os anos coloca nas seguradoras, porque não nos podemos esquecer que quando um agricultor faz um seguro, há uma parte que o Estado comparticipa. E, portanto, de uma vez por todas, se ouvisse o PCP, nós teríamos condições para que esse dinheiro estivesse disponível para assegurar publicamente aquilo que era os prejuízos da agricultura. Mas a floresta tem uma necessidade muito importante, que é, transferiram, e este Governo teve esta característica, de transferir para duas entidades, para os agricultores, para os produtores florestais, e para os municípios a responsabilidade da limpeza das florestas. Numa forma até com uma produção legislativa que é algo duvidosa. Quase que aquilo que está na legislação é pegar num aspirador e andar a aspirar a floresta. Isto não é praticável. Aquilo que nós entendemos é que devem ser revistos os critérios de limpeza, mas também as responsabilidades e apoios e ajudas a quem precisa de limpar. É que sem rendimento na floresta não é possível gerir a floresta. E isto é uma realidade que é incontornável. Portanto, é preciso também conseguir garantir que a madeira e o preço da madeira aqui é aqui. Eu não sei quando é que eu consigo convencer estes senhores deputados que é aqui no preço da madeira que se resolve o problema dos incêndios. Não é com paisagem, não é olhando para a floresta de uma forma, achar que estamos no caminho certo. Aliás, não é achando que de um ano para o outro se resolve o problema dos incêndios, porque isto precisa de tempo. Mas temos que ter tempo e temos que ter condições para que a floresta seja gerida. E as pessoas têm que ter rendimento. Portanto, é com o preço da madeira justo à produção. Depois, só dizer-vos aqui duas coisas muito rapidamente. Aquilo que tem a ver com os regadios. Nós achamos que deve ser, já foi aqui dito, reconhecido por todos, a manutenção e a recuperação e concluo, Sr. Presidente. É algo que é dispendioso e é caro, mas não concordamos que seja feito, só em último recurso, seja feita a captação de água em profundidade. Para além dos custos, que a água fica bastante mais cara, aquilo que também representa o utilizar de um recurso que deve ser utilizado em último. Portanto, por vezes não é falta de água, é falta é de retê-la no momento em que ela vem, para depois a podermos utilizar quando ela faz falta. E dizer só mesmo isto, Sr. Presidente, para nós é muito importante que as associações de agricultores, este movimento associativo, tenha capacidade de se manter vivo e ativo para defender os interesses dos agricultores. Por isso contem com o PCP para levar para a frente esta batalha que, infelizmente, não termina já amanhã. É um longo percurso que devemos continuar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais nenhum dos seus deputados inscritos, dos vários grupos parlamentares, dava novamente a palavra aos representantes da Associação de Agricultores de Castelo Branco, que têm 10 minutos para responder às questões formuladas pelos seus deputados. Tem a palavra.
Senhores deputados, muito obrigado pelas questões que estão colocadas. Em relação às regadias, eu não sou técnico da hidráulica. Aquilo que eu sei é que no distrito de Castelo Branco e na zona em concreto, no regadia Sul da Gradunha, já há muitas explorações agrícolas e que estão a aproveitar a água com custos muito superiores, com charcas, com furos, e aquilo que eu sei é que atualmente o consumo da água existe agora. Também sei que estamos numa zona onde de inverno temos invernos muitas vezes rigorosos e chuvosos e o verão muito quente e às vezes prolongados. Se a água for retida no inverno, pode ser utilizada no verão, senão vai diretamente para o Rio Zezer e do Zezer para o Tejo e vem para Lisboa e aqui não, de certeza que não consome a água toda. Portanto, se a água que cai, se fosse retida na altura, para ser utilizada no verão, na agricultura, acho que é conveniente. Isso não invalida a questão das nossas preocupações em relação às culturas superintensivas, isso é uma outra questão, porque as culturas superintensivas também consideramos que não deve ser só facilidades para as culturas superintensivas e dificuldades para a agricultura, para a pequena e média agricultura, para a agricultura tradicional. Penso que devemos estar todos, digamos, há espaço para tudo, desde que haja planificação e que a agricultura familiar e a pequena e média agricultura seja também apoiada. E nesse sentido vamos depois entrar nas ajudas ao rendimento da PAC, o desligamento das ajudas da produção, pronto, mas isso seria outro debate e outra situação. Em relação à questão dos javalis, é de facto duas questões diferentes. Uma é o controle sinergético da população, outra coisa é o apoio dos agricultores e a indemnização que os agricultores têm direito pelos prejuízos que os animais lhe provocam, que são milhares de euros de prejuízos, que as pessoas desistem de produzir porque de facto não vale a pena, porque estão a produzir e os animais dão cabo das culturas. Pode-se dizer, investam em cercas, investam, pronto, um conjunto de investimentos, mas para investirem tem que haver dinheiro, tem que haver investimento. E é coisa que os agricultores, que a grande parte dos agricultores da nossa região não tem, é dinheiro, capacidade para investir. E depois, os programas do PDR 2020 são muito burocráticos, muito demorados, também muito difícil acesso à pequena e média agricultura, naturalmente. O regulamento aponta para, de facto, para as associações de caçadores indemnizarem os agricultores, mas o que é certo é que essas associações não têm capacidade financeira para indemnizar os agricultores pelos prejuízos que os javalis sofrem, não é? Esta questão em termos da importância da madeira é fundamental, e aquilo que o Sr. Deputado disse é a questão central, que é o preço da madeira. Não faz sentido, e nós vivemos numa zona onde o pinheiro bravo, o eucalipto, mas de facto se a madeira não tem, se a atividade não tem rendimento, dificilmente conseguimos travar esta situação do isolamento e da desertificação do mundo rural. E, de facto, o apoio ao produtor, aquele que efetivamente tem a produção, é fundamental. Não vai com medidas de exclusão, nem com medidas de restritivas, por aí não se vai lá. Vai-se por apoiar concretamente os agricultores na atividade produtiva. Pronto, e penso que é esta a questão do Estatuto da Agricultura Familiar. É fundamental. Nós temos muitas pessoas excluídas, digamos, inclusivamente da Segurança Social, porque trabalha o homem e a mulher e depois porque os rendimentos são de tal maneira baixos em que optam por estar apenas um e o outro está de fora, quando de facto é a mulher que produz e que está, às vezes mantém a atividade. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que têm que ser adaptadas. É evidente, um agricultor que está no mercado, que vai vender um quilo de cebolas, ou que vai vender, se tiver que estar coletado nas finanças, naturalmente tem dificuldades depois, se aparece o fiscal em qualquer momento, e as multas que para isso são. É evidente que pode-se dizer, mas os fiscais, há orientação no sentido de não tapar. Epá, mas é uma situação de ilegalidade, não é possível, não faz sentido, tem que se atuar nesse sentido de apoiar diretamente e pôr estas medidas concretas no Estatuto da Agricultura Familiar. Mais uma vez, da minha parte, agradeço a vossa disponibilidade. Nós vamos continuar a trabalhar no território, no terreno, porque pensamos que, de facto, não há desenvolvimento possível sem agricultura naquela região. Pode-se falar em turismo, pode-se falar noutros setores de atividade, mas sem agricultura, no distrito de Castelo Branco, não há desenvolvimento possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, sim. Se tiver a acrescentar.
Quero só acrescentar aqui um ponto em relação à situação de intempéria e de calamidade, poderá-se mesmo dizer, que houve na zona, porque de facto foi uma destruição de algum tipo de culturas, quase na sua totalidade. E digamos, até agora, a única ação que houve da parte do Governo foi o despacho normativo número 6A-2020, que prevê um apoio de 40 euros por hectare para os pomares e 20 euros por hectare da vinha. Ora, isto é manifestamente insuficiente e não cobre, digamos, a maioria das culturas que existem na zona, nomeadamente o olival, que é significativo nesta zona. A parte dos cereais, milho, sorgo, feijão, e ainda as hortícolas, em que a perca é de 100% em relação a isso. Uma outra questão que tem a ver ainda com a prevenção, digamos, dos incêndios, um dos aspectos que nós temos refletido e vemos a defender é que a limpeza dos terrenos agrícolas, sobretudo, já não falo dos terrenos florestais, mas sobretudo dos terrenos agrícolas, seja uma competência que seja passada para as câmaras municipais. Porque o que é que acontece? É o Ministério da Agricultura que define a nível nacional qual é o período de limpeza das matas. Ora, isto não faz sentido nenhum. Nós temos situações perfeitamente diversas de norte para sul do país. Eu posso dizer que no meu concelho, no Fundão, há duas realidades perfeitamente distintas, a norte e a sul da Gardunha. Se a sul da Gardunha, a gente faz sentido limpar os terrenos, digamos, em meados de abril, maio, no norte da Gardunha, que chove normalmente ainda posteriormente, faz sentido limpá-lo no princípio de julho, porque já estão os terrenos secos e aí é mais fácil limpar do que se tiverem ainda tudo verde. E nem sequer é possível fazer o aproveitamento de alguma pastagem que ainda existe. Pronto, e era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. E damos assim por fim esta audiência à Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, o que mais uma vez agradeço e desejo um bom regresso. E muito obrigado pela vossa presença, que de certeza que os grupos parlamentares e os diversos deputados ficam com mais informação para poderem utilizar em situações futuras. Muito obrigado. Vamos então agora passar ao ponto 4. Bom, com um minuto para os despedimentos dos seus deputados. Muito obrigado, uma boa viagem. E eu distribuo para os grupos parlamentares, sim. Sim, senhor. Muito obrigado. Sim, 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 sim. Se não for, nós também, para distribuir para os serviços. Está aqui para distribuir para os serviços. Muito obrigado mais uma vez. Senhores deputados, passamos então ao ponto 4. Como já tinha falado anteriormente, deu entrada, e eu pedi que distribuíssem para os grupos parlamentares, uma alteração ao texto que foi votado na passada semana, um texto conjunto do PSD e do PS, relativamente ao texto de substituição do projeto de lei 199. Há alterações, o artigo 4º, que por lapso não foram votadas, mas que estavam consensualizadas. Eu peço então à senhora deputada Sara Madruga da Costa que exponha aqui a esta comissão o que é que está em causa, sendo certo que o grupo parlamentar do PCP já disse que não se opunha e que entregaria posteriormente a declaração de a posição do voto do PCP, mas que naturalmente não se opunha à discussão e à votação, que se presume será igual à votação tida na anterior situação. Senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me está a ouvir bem.
Em perfeitas condições.
Apenas... Muito obrigada. Apenas para tentar explicar que o que se pretende hoje é a substituição do artigo 4º que já tinha sido votado na anterior, no outro texto de substituição apresentado na semana passada, e é uma alteração, que estamos a falar de uma alteração bastante simples, é apenas substituir o artigo 4º que constava no texto de substituição da semana passada para este novo artigo que está mais de acordo àquela que é uma posição que foi consensualizada entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e, portanto, o que estamos a falar é realmente uma alteração bastante simples do artigo 4º do texto de substituição que foi votado na semana passada e que pretendemos agora corrigir e, assim, ainda há tempo fazer esta pequena alteração de forma que o diploma que venha a ser votado em votação final global esteja completamente de acordo com aquilo que é pretendido pelos dois partidos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pois, como sabe, como é do conhecimento dos seus deputados, amanhã até o final da manhã, ao meio-dia, mais concretamente, temos que remeter para a mesa para a votação final global em plenário no dia 23. Por isso este texto já estava consensualizado, tem aqui esta pequena alteração. O Partido Socialista, o PSD, falou a deputada Sara Madruga da Costa, o grupo parlamentar do Partido Socialista não tem nada a opor e mantém a aceitação. O PCP se disse que só entregaria, não se opunha e entregaria a votação por escrito. A senhora deputada Maria Manuela Rola, alguma objeção? Certo? Não, a votação do Bloco de Esquerda de relativamente a este artigo mantém-se. Muito obrigado. Então está assim aprovada esta nova redação, será metida para a mesa, será metida para o par, para a mesa, para a votação posterior. E nada mais havendo a declarar, recordo os senhores deputados que amanhã, às 10 da manhã, temos a reunião da Comissão de Agricultura e Mar com a introdução da nova ordem de trabalhos que já foi remetida e já foi aceita pelos seus deputados e que já pediu os serviços que tivessem remetido. Tem como primeiro ponto a votação que hoje foi discutida de manhã, foi com um agendamento protestativo para a tarde, foi remetida para nova apreciação à tarde e passou para amanhã às 10 da manhã e naturalmente terá que aguardar um pouco depois da audição da ex-gestora do PDR, fica para as 10h30 e às 10 horas vamos então votar esta proposta. Muito obrigado, Srs. Deputados, até amanhã. Sim. Peço desculpa. Não havia porque o... Ah, Srs. Deputados, e foi os requerimentos... Ah, Sr. Deputado Maria Manuela Rola, os requerimentos que deram a entrada, que foram discutidos hoje de manhã, em princípio serão discutidos dia 30. Sugerimos dia 30 para ainda ser nesta sessão legislativa. Os requerimentos são urgentes, não há possibilidade disso. Foram metidos para a CEAP, se houver disponibilidade dos membros do Governo para virem cá, mas dia 30, ainda dentro. Se houver consenso dos grupos parlamentares, não há alteração. Tentar, vamos ver as horas. Fazer em conjunto as horas, os três requerimentos são rápidos.
estendida aos pés. Agora faz sentido.
Mas não, nós não pedimos.
Então, se calhar foi alguma confusão, ou por parte de nós fizemos um mapa de...
Deve ter sido no back-office.
Nós fizemos um mapa de vinda da Carla. Carla deixou-nos um mapa e depois indica lá, vai haver PowerPoint para nós e o Vasco estarem preparados para montar as coisas.
Não, eu por acaso olhei para aí, para ele, mas eu achei que tinha ficado outra definição ou assim, porque não, nós para hoje não pedimos. Porque eu pergunto sempre se as pessoas vão precisar ou não, e ninguém tinha pedido para hoje, já disse algum erro, não, para a informação pelo back-office.
Mas pronto, tranquilo.
Peço desculpa, não
tranquilo.